Você está ouvindo o Biblecast, o podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo.
E eu sou o pastor José Flone Júnior, pastor de Cital, do site Alvorada em Guarulhos.
Tema de hoje:
o cântico de Deus.
Já notou que toda vez que a gente fala o tema de hoje, aí um fala o nome do tema e o outro repete solenemente?
Ah, é?
É sempre assim.
Não tinha notado, não. Vamos de novo então, vai.
Tema de hoje, Júnior?
O cântico de Deus.
Muito bem.
Conseguimos, hein?
Não, é. E quando a gente não tem palavra, a gente sempre usa. Muito bem, exatamente. Por que cântico de Deus? Eu nunca vi na Bíblia nenhuma história de que Deus cantou.
Você vai saber disso no final. Nós vamos hoje deixar para você entender o tema no fim. No fim de tudo, nós vamos falar de um cântico específico, que na verdade é como se fosse um clamor. É um desabafo de Deus. Olha que coisa interessante. Poderia Deus desabafar? Você que sempre é abandonado, escolhem todo mundo e você fica pro final. No jogo de futebol, esse Biblecast é pra você.
É pra mim, na verdade.
É minha vida. Exatamente. É a vida.
Sempre era deixado por último
na escolha do time.
Eu era o grandão desengonçado, responsável por picar a bola pra longe ou a canela pra longe.
O Diego só jogava porque era o dono da bola. Não,
eu nunca fui dono de bola nenhuma, porque as minhas bolas iam parar no vizinho e eu perdia. Até que um dia eu percebi que não ia adiantar e eu desisti mesmo do futebol pra sempre na minha vida. E aí eu me lembro, as últimas vezes que eu fui escolhido pra um jogo mesmo de verdade é porque ficou faltando.
Assim mesmo.
E as minhas ordens eram claras. Você fica na zaga e você quebra qualquer um que passar por
aí.
Isso eu fazia muito bem. Mas você sabe que o que aconteceu com os discípulos foi a mesma coisa. Os discípulos, eles eram, como você bem sabe, pescadores, homem do trabalho braçal. Você não encontra ali intelectuais, porque eles foram banidos da escola dos fariseus mesmo. Chegava num período em que se escolhia entre quem seria o fariseu e quem continuaria os estudos do fariseu e seria o mestre, e quem não dava pra isso ia trabalhar com o trabalho do
pai. Trabalhar com sua profissão, né?
Sua profissão do pai e tal. E esse era o caso dos discípulos. Eles eram os... Jesus não escolheu nenhum gênio, né? Não pegou Paulo logo de cara. Ele foi no pescador. Não, vamos dar uma olhada no perfil, ó. Pescador, iletrado, analfabeto.
Sim.
Cobrador de impostos.
Certo.
Lembrando que um cobrador de impostos é um traidor, né? Ele é um judeu que cobra imposto para Roma, colocando o tanto de lucro que lhe apraz. Então ele empobrece os seus conterrâneos para poder enriquecer a mão de Roma. É um traidor.
Esse é Mateus.
Não, vamos botar hoje em dia, é um político corrupto.
Roberto Jefferson.
Isso, Roberto Jefferson. Aí,
Não podemos falar Roberto Jefferson.
Tá, eu apago Roberto Jefferson.
É um político corrupto.
Tem
gente que gosta do Roberto Jefferson.
Tem um ladrão, né? Tem que o Judas, ele tinha essa característica. Temos homens braçais, homens humildes, homens com pouco conhecimento, desequilibrados emocionalmente.
Essa era a equipe de Cristo.
Essa equipe.
E pra completar, temos um terrorista.
Um terrorista.
Exatamente.
É verdade, um terrorista.
Simão o Zelote.
É verdade, Simão o Zelote.
Os Zelotes eram os terroristas que queriam
derrubar a Roma.
Pela força, por atentados terroristas, pela violência.
Exatamente. Era uma seita, então, de guerrilha, né?
É, você tinha então lá o Che Guevara, você tinha...
Tinha orgulhosos, tinha covardes. Covardes eram todos, porque só João ficou do lado de Jesus quando ele foi preso.
Exatamente.
Daí que vem a historinha que eu me lembro, que eu aprendi no seminário, né? Que chegou Jesus no céu, os anjos o receberam e falaram assim: Senhor, qual que é o plano B? Porque aquela galerinha que você deixou lá embaixo não vai nada, não.
Se você tivesse que escalar uma seleção em tempos de Copa do Mundo, Pastor Diego...
Não fala nisso.
Em tempos de Copa do Mundo, a pergunta é: você, se fosse o Dunga, você levaria exatamente quem levou?
Não, não faz isso.
Certo? Se você estivesse lá e visse Cristo convocando seus discípulos, com certeza você não ficaria do lado dele.
Cara, tinha João Batista que tava pronto já, cheio do Espírito Santo, do vento e materno.
Tinha
um monte de gente, Nicodemos, gente fina, gente rica, gente poderosa, que tava querendo ficar do lado de Jesus. Tinha um monte.
E pelo que você falou, Pastor Diego, o fato deles terem profissão quer dizer que eles tinham sido mandados embora da escola.
Isso.
Seria isso, né?
É.
Por eles serem pescadores, etc., porque os rabinos já haviam dito que eles não
serviam.
Essa é a ideia.
E a pergunta fica: por que Jesus não chamou logo de cara Paulo? Por que não chamou Nicodemos, esses caras? Por que ele não foi atrás de gênios desconhecidos? Ou você acha que não tinha? E sabe aquele cara que tem um dom, que tem aquela mente, que tem aquela cabeça, que compreenderia? Que tinha um monte de gente assim espalhada, poderia ter. Jesus sabia que poderia saber quem são essas pessoas, por que ele não foi atrás delas?
Não. E na verdade você sabe que o único que todo mundo achava que poderia ser da equipe
era o Judas.
Judas, sim.
Era o único que tinha o perfil, assim, aparente.
Jesus aceita Judas, porque se ele não aceitasse Judas, iam falar assim: não.
Que é isso aí?
Não, para. Tem nada de Messias isso, não.
Uhum.
Para tudo. Ele aceita Judas por causa da opinião pública, para dar um pouco mais de credibilidade no que ele estava fazendo. Tendo em vista essas coisas,
fica por que aconteceu dessa maneira. Eu tenho uma história aqui que eu vivi, que ajuda a entender um pouco isso. Quando eu fui líder de bravadores lá no interior de Minas Gerais, um dia eu fui ensinar uma brincadeira para os bravadores. É uma brincadeira que ocorre de madrugada, que sabe que você fica uma bandeira de um lado, uma bandeira do outro, dois grupos tentando pegar a bandeira de um do outro, certo?
Certo.
Só que isso acontece de madrugada. E aí, era o primeiro acampamento nosso, e eu queria... Quando você tem 16, 17 anos, você pensa que liderar é parecer herói, né?
Sim.
Então eu tinha duas coisas na minha cabeça: eu tenho que ganhar e eu não posso perder.
Porque eu sou líder.
Exatamente. E aí fizemos a divisão e tiramos o paroímpa. Eu nunca fui um bom competidor de nada, eu sempre fui o maior perdedor de paroímpa que eu conheço.
Perdeu no paroímpa.
Lógico. Quando você perde no paroímpa, você vai escolher o time, o outro cara vai pegar quem?
Os melhores.
Ele vai pegar lá de cara o melhor, foi o que ele fez.
Exatamente.
De cara ele pegou o melhor. Aí eu pensei, cara, vou fazer um negócio diferente aqui. Eu peguei dois carinhas que eram de confiança e depois eu comecei a pegar só os ruins.
Sim.
Mas só os ruins. Sabe o gordinho, lento, que ia ser deixado por último?
Você sabe melhor do que eu sobre isso.
Ó, eu sempre fui lento, tá?
Certo.
Baixinho, gordinho, nunca fui.
É baixinho não mesmo.
É, então. Aí, aquele que você não ia chamar de jeito nenhum, que se tivesse, se ficasse faltando um, ele ia ficar de fora?
Sei, o Kleberson da seleção.
Sei lá.
Certo.
Eu chamei bem esse cara. Na hora que eu chamei ele, Júnior, você tinha que ver... Você tinha que ver o sorriso do menino. Ele falou assim: eu? Ele acreditou, sabe?
Uhum.
Eu falei: não, você mesmo. Aí ele veio todo alegre pro meu lado, ficou lá, olha, me escolheu. Nisso a cara do outro time que tá sendo formado pelos melhores foi de espanto. E eu continuei chamando só ruim. Ruim. Vem você, vem a menina não sei o que, vem o menino não sei o que lá. E fui chamando... Até que chegou um ponto que os caras de lá não estavam entendendo mais o que estava acontecendo. E os meus amigos, dois que eu tinha chamado de confiança, falaram assim: Diego, o que você está fazendo aí? Você vai acabar com uma brincadeira, meu. A gente não vai ganhar isso nunca, impossível. Só tá com ruim aqui. Só que os ruins Os ruins tava com uma cara tão boa, meu.
Certo.
Os ruins tava animado.
Eram os 300.
Eram os 300. Eles vestiram a camisa do negócio. Moral da história, nós ganhamos. E aí, naquele dia, eu entendi uma coisa. Se você ganha com os melhores...
Vocês ganharam?
Nós ganhamos, meu. Você
quer... Isso me parece Jamaica abaixo de zero, né?
Foi, 2 horas da manhã acabamos e a gente pegou a bandeira dos outros lá, firme.
Olha aí.
E aí o que acontece? Quando você ganha num time com o que tem os melhores, não é você que ganha, são os melhores que ganham. Mas quando você tem um time como o time de Cristo, quando você vence, quem ganha é Cristo. Quando você vê esses caras, esse perfil de pessoas, convertendo 1/3 da população mundial ao cristianismo, por meio de 12, hoje nós temos 1/3 de cristãos no mundo, num período que não existia mídia digital, não existia correio como existe hoje, não existia internet, telefone, celular, televisão, nada disso. Você vê essa vitória e você entende que essa vitória não é desses homens, não são desses homens a vitória, é a vitória de Deus. Por isso que Cristo escolhe realmente estes.
Pastor Diego, quer dizer então, e agora eu quero falar para você que acha, de vez em quando você olha para a igreja e fala assim, por que este é o meu pastor? Ou por que este está nesta posição?
É verdade.
Ou por que esta pessoa tem tal cargo? Talvez você diga assim, eu acho que essa pessoa não deveria estar lá nesse cargo, tem outro melhor. Em tempos de conferência geral, estamos elegendo aí os departamentais da divisão sul-americana, talvez você pense assim, não, esse não deveria, ou esse deveria. É sobre isso que queremos falar com você nessa semana.
Ah, talvez você olhe para a igreja e você pense assim, Senhor, olhando para a igreja do jeito que ela está hoje, qual que é o plano B?
Exatamente.
Porque, e eu não falo isso só por causa dos membros. Eu falo isso por causa dos pastores, dos líderes também. Falo também por minha causa. Falo pela igreja adventista.
Sim.
Mas também falo pelas outras também que estão por aí. O que está acontecendo com o cristianismo em geral? Entendeu? Você olha para o cristianismo em geral e fala... E aí, qual que é o plano B? Porque os caras não estão entendendo nada. Os cristãos, a maioria dos cristãos não estão entendendo. Jesus fala de amor ao próximo, mas isso é uma teoria bonita. Ele ensina perdão, mas ninguém quer aprender. Ele fala de graça, a gente insiste em justiça.
Certo.
Ele pede obediência, a gente insiste no nosso pecado.
Exatamente.
Ele pede a igreja para si, e nós continuamos querendo a igreja para nós. Ele diz que vai voltar, mas não tem ninguém esperando. Então, cadê? Qual? Que igreja é essa? Como que essa igreja vai vencer no final? Ele pede pra dar outra face, mas a gente dá outro punho.
Que igreja é essa? E assim, em vários momentos, a gente é tentado achar que algumas pessoas não deveriam estar onde estão. Em alguns momentos, a gente é tentado a questionar. E você talvez se pergunte, por quê, gente?
Mas assim, é um questionamento válido.
Não, é
verdade. Estamos falando dos questionamentos mal feitos. Estamos falando daquele válido, que você olha para a pessoa e fala, esse cara não podia estar aí. Aí você pergunta, por quê? Aí você dá todas as razões reais mesmo. Por isso.
E agora talvez você pense assim, ó, eu não deveria estar em lugar nenhum também. Talvez quando você olha, quando alguém na sua igreja te convida para você pregar, ou para você fazer uma pregação, você diz, não, eu não. É, não deve ser eu. Porque você olha para sua vida, você olha para aquilo que você faz e você não vê, não, você acha que você não serve. Então é disso que nós queremos falar essa semana. Da nossa visão da obra de Deus. Às vezes a gente olha para a obra de Deus e temos a tendência de achar que tem alguma coisa errada. E será que há essa coisa errada mesmo?
Júlio, vamos começar então pelo fim da história. Para a gente entender como que essa igreja, do jeito que ela está agora... Ela vai terminar a sua história. Vamos começar então pelo fim que a gente conhece. Afinal de contas, João já revelou pra gente o que vai acontecer no final.
Muito bem.
Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, verso 2. Vamos.
morada de Deus,
santa cidade, Jerusalém.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Verso 9 a 11.
Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina.
Olha aí.
Que maravilha.
A cidade santa, Jerusalém, que é a representação do povo de Deus, né? Você vê em Isaías 40, por exemplo, que o povo de Deus é comparado à cidade de Jerusalém. Ele fala: o que eu for fazer a Jerusalém é o que eu vou fazer com o povo. Então, Jerusalém aí, a cidade de Jerusalém, ela é a própria representação do povo de Deus.
Entendi.
E termina a história dizendo que, mostrando o encontro do povo de Deus com Deus, né?
Com Cristo.
Com Cristo. E vem em glória, né? Cidade santa, adornada. Ela não é chamada de outra coisa senão pura, santa, separada. E ela tá adornada, ela tá bonitona, ela tá toda brilhante, cheia de
vela. E aqui Deus tá falando do seu povo, é isso?
Exatamente. Então você olha e você vê o seu povo todo, né? Diferente do que a gente vê hoje. Diferente do que ele é agora diante dos meus olhos.
Diferente daquilo que você talvez veja na sua igreja aí.
Exatamente. E aí, vamos, para a gente poder entender melhor como que chega nesse ponto que a gente está vendo aí no final da história, vamos ver como é que a história começa, né?
Vamos ver como é que a história começa.
E a história começa, primeira citação que a gente tem de Jerusalém está em Josué, capítulo 15, verso 63.
Antes de você ler, o detalhe é que a gente está tão acostumado a ler esse texto aqui, principalmente Apocalipse 21, verso 2, que a gente não pega a essência.
Exatamente.
E nós vamos procurar a essência do que está acontecendo aqui. Leia aí, qual é o texto?
É Josué, capítulo 15, verso 63. O contexto de Josué 15, 63 é o seguinte: o povo invade Canaã, finalmente chegaram na terra prometida, expulsaram todo mundo que estava lá, dividiram as terras, mas teve uma cidade que não foi vencida, a cidade que está relatada no verso 63. Ó. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje, no caso de que o texto foi escrito.
Estamos dizendo que eles tomaram lá a terra prometida e os jebuseus estavam exatamente em Jerusalém.
Exatamente, é aí que a primeira citação de Jerusalém. Então, Jerusalém não é uma cidade instituída pelo povo de Israel, criada pelo povo de Israel, uma cidade de Deus. Não tem nada disso. Ela é uma cidade habitada
pagã.
Pelos jebuseus, pagã.
Pagã.
Em uma cidade que não foi dominada. Ou seja, o povo de Deus estava lá, habitando em Canaã já, mas dentro das terras do povo de Deus havia uma terra que não era dele. Se chamava Cidade de Jerusalém.
Jerusalém.
Sua luz brilhava como cristal,
tanta beleza
é sem igual.
A pergunta agora é a seguinte: por que Jerusalém? Por que Jerusalém tem tanta importância, é aquela cidade dos jebuseus? Que história é essa?
Por que Deus não começa uma para ele?
Exatamente. E eu vou contar aqui o contexto bíblico para você. O significado de Jerusalém era diferente das outras cidades religiosas da antiguidade. Você sabe, pastor Diego, que na antiguidade, cada cidade tinha o seu Deus. Ou cada Deus tinha a sua cidade.
Certo.
Por exemplo, Marduk, ele era o deus de Babilônia. E segundo a crença babilônica, foi Marduk que construiu a cidade.
Então, quando a tradição da época.
Então quando um povo entrava em guerra com outro, eles entendiam que era um deus entrando em guerra com outro. Porque cada cidade tinha um deus, cada deus tinha uma cidade.
Certo.
Por exemplo, a cidade de Marduk era Babilônia. A cidade de Baal era Nínive. E assim sucessivamente.
Isso.
E Deus, quando fala com a gente, ele usa a linguagem que a gente entende. E Deus, quando foi falar com o povo lá, como cada Deus tinha uma cidade e ele também é Deus, Deus falou assim: vou escolher uma cidade pra mim também.
Não, e ele também é Deus? Não, ele é o único Deus.
É, na verdade. como no caso ele é que era o Deus, ele falou assim, eu vou também falar a língua desse povo. Já que todo Deus tem uma cidade, eu terei uma cidade para mim também. E Deus escolhe Jerusalém. Só que tem uma diferença. Uma diferença muito importante. Por exemplo, Jerusalém não era para Deus o que Babilônia era para Marduk.
Não.
Ou outras cidades lá de antigamente eram para o seu Deus. Primeiro de tudo, Jerusalém não foi criada por Deus. De acordo com os textos babilônicos, foi Marduk que criou Babilônia. Agora, Jerusalém não tem origem divina. Jerusalém é uma cidade pagã. Perceba o detalhe, ó. Cada deus da antiguidade criou sua própria cidade. Então, os moradores dessas cidades, é como se eles fossem criados aí, do jeito que esse deus queria que esse povo fosse. Mas o nosso Deus, ele é muito diferente. O nosso Deus, ele escolhe deliberadamente uma cidade que está na mão dos jebuseus. Ele escolhe deliberadamente uma cidade pagã. E ele fala, essa vai ser a minha cidade.
Aí.
Olha aí.
Olha aí, Deus não escolhe o perfeitinho, o certinho, o pronto. E também não pega um e fala assim, vou começar do zero aqui. Vou fazer um só pra mim. Não, ele decide que ele prefere pegar uma cidade que tá torta, que é pagã, que não é dele. Que de todas as outras, a única que se recusa, que fala aqui, Deus não entra, aqui não, é ele Jerusalém.
Ele falou, pois essa vai ser a cidade.
Pois é essa aí, é essa que eu quero.
E ele chama essa cidade de noiva.
E tem um detalhe. Nossa, tem um detalhe. Quando ele chama a cidade de noiva, ele tá usando um símbolo de relacionamento humano, de amor. Então ele está dizendo assim, ó, eu quero a cidade que não me quer, eu quero a cidade que me odeia, eu quero a cidade que é pagã, e eu vou conquistá-la por amor.
Não, isso é sensacional. Porque ele poderia falar assim, ó, eu quero Jerusalém, e eles vão ter que vir pro meu lado, porque eu sou o verdadeiro Deus. Mas ele, em vez de apontar uma arma para Jerusalém, ele pede Jerusalém em casamento, é isso mesmo. E você vê que pela Bíblia toda, Deus fala desse seu relacionamento com essa noiva dele, que é Jerusalém. Por toda a Bíblia, Deus tenta se casar com essa cidade, não é? No sentido figurado, é claro.
Uhum.
E Deus fala várias vezes, criei filhos e os engrandeci, e eles estão revoltados contra mim. Mas como é que Jerusalém veio parar para o povo de Deus? Como é que aconteceu, antes da gente falar disso?
Ah, aconteceu em 2 Samuel, capítulo 5, verso 6 a 9.
Diz o quê?
Se conta a história de como Jerusalém foi conquistada. Na verdade, quem conquistou Jerusalém é Davi.
Davi, ó, demorou, hein?
Demorou bastante, passou Josué, passou muita gente depois, e Davi é que vai conquistar a cidade de Jerusalém pela primeira vez.
Olha
e
só.
Isso ocorre da seguinte maneira: partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir o jebuseu, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Então, assim, habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi, foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Então, foi Davi quem conquista, entre aspas, a cidade de Jerusalém.
Então veja, Deus escolheu uma cidade para ser a cidade dele. Assim como Marduk tinha Babilônia, Deus agora tem Jerusalém.
Isso.
Só que para Deus é mais difícil, porque Jerusalém não quer ser de Deus.
Não quer nada com Deus, exatamente. Você vê que é o tempo todo, né? Até o rei lá vem de bravatinha dizendo: aqui, até os cegos vão te botar pra fora.
Isso, olha aí. Aí Deus passa a Bíblia toda tentando domar.
Domar.
Digamos assim, não é? Exato. Essa cidade. Ele diz: criei filhos e os engrandeci, eles estão revoltados contra mim. O próprio Oséias, o próprio livro de Oséias, casando com a mulher adúltera, estava ali manifestando como era o relacionamento de Deus com a sua cidade, com a sua noiva. Ele falou: Oséias se casou com a mulher adúltera e vai amá-la, assim como eu me casei, eu quero Jerusalém e vou amá-la. Então, por toda a Bíblia, Deus tenta, pelo amor, fazer Jerusalém ir para o seu lado.
Pelo amor.
Pelo amor. Não é? Nunca com ameaças, nada disso.
E aí você vê que mesmo depois dessa conquista de Davi e essa tentativa toda de Deus, você vai ver que a cidade, ela se recusa a ser conquistada em Mateus capítulo 23, verso 37.
Mateus 23, verso 37 diz assim. 23, 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste.
Olha a linguagem de amor aí.
Olha aí, ó.
Eu tentei botar você debaixo das minhas asas, eu tentei te acolher. Eu tô lutando por você há muito tempo, Jerusalém.
Pastor Diego, olha só, veja isso aqui, ó. Se você vivesse nessas épocas aqui, você ia olhar para a igreja, que era Jerusalém na época, porque na época Jerusalém era a igreja.
Era.
Você ia olhar para a igreja e você ia falar assim: não é possível, essa igreja não é de Deus.
Exatamente. Era isso que eu senti.
É? Você ia olhar e ver Acabe no poder com Jezabel. Você ia ver um monte de coisa. Você ia ver os reis lá que fizeram tudo errado. Você ia ver o povo rejeitando Jesus. Você ia dizer: não é possível. Então veja, se você fosse da igreja nesse período, você ia falar assim: tem alguma coisa errada. Você ia falar: tá errado. Você ia... Sabe quando acontece alguma coisa na sua igreja, você quer que seu pastor tome uma atitude severa? Você fala assim: não, tem que ser agora. Por que que não acontece nada? Onde já se viu? A gente pensa assim, não é?
Uhum.
Por que não muda? Por que que o culto é assim? Por que que o culto não é assim? Por que que tá sempre da mesma forma? Se você vivesse nesse tempo aqui que nós estamos citando, no Antigo Testamento, você não é que você ia achar que a igreja estava errada, você ia achar que nem a igreja tinha. você não ia ver Deus atuando, percebe?
Uhum.
Porque há vezes em que nós, olhando, a gente não enxerga, não entende, e a gente procura e não consegue entender onde é que está Deus naquela situação. Então talvez se você olhar, você pense hoje: onde está Deus? O que que ele está fazendo? Por que que ele não toma uma atitude? Isso não só em relação à igreja, mas em relação ao mundo também, né?
Uhum.
Por que que Deus não toma uma atitude? Por que ele está parado? E se você ler a Bíblia, você vai ver ele parado a maior parte do tempo. Esse parado é claro, entre aspas.
É claro.
Parado de acordo com a nossa visão, de acordo com o nosso entendimento. Porque nós queremos resolver tudo de um dia para o outro. E você vê períodos longos na Bíblia onde nada acontece.
Mas nós vimos, Júnior, em Apocalipse 21, que embora tudo isso seja verdade, Jerusalém seja uma cidade de origem pagã, embora ela relute contra a conquista de Deus, nós vemos em Apocalipse 21 que ela será conquistada no final.
E ela vem.
O casamento.
E ela não vem triste.
Não, ela vem alegre.
Ataviada como noiva para o seu esposo.
Exatamente. Como uma noiva entra no...
Feliz.
No casamento.
Feliz.
Feliz. Então veja isso, veja como que esse processo vai acontecer em Isaías capítulo 62, versos 5 a 7. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Veja isso, João. O propósito de Deus é colocar Jerusalém como objeto de louvor na terra. O lixo, a cidade pagã de Jebuseus, a cidade que nunca aceitou, a cidade que foi governada por Acabe, Deus quer colocar ela como objeto de louvor na terra.
Ele fala pra gente não descansar enquanto isso não aconteça.
É, e ele diz assim, ó: como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então, Deus está dizendo assim, ó. Não, ele tá usando a imagem. Ele tá usando. Aqui tem uma coisa impressionante, porque Deus, Júnior, ele é completo, ele é perfeito. Nós estamos falando de um Deus que sabe o futuro desde o início. Ele vive o futuro como se fosse o presente. Ele já sabe tudo o que vai acontecer, todas essas coisas. Isso faz de Deus um ser extremamente racional. Um ser que não deveria ter emoções. Filosoficamente, você não consegue entender como que Deus tem emoções. Alguns até acreditam que essas emoções são antropomorfias divinas para ele ser entendido, compreendido por nós, seres humanos.
O que seria antropomorfia?
Seria transformar Deus à nossa imagem. Deus, ele se coloca parecido conosco para que a gente possa entendê-lo.
Muito bem.
Alguns até acham isso, mas veja só, nesse texto, Júnior, quando ele usa a ideia de desposar uma donzela, do noivo, ele fala assim, como o noivo se alegra da noiva, ele está usando a figura, o emblema mais emocional que nós temos aqui na Terra, em matéria de relacionamentos, né? Nós sofremos muito quando uma pessoa morre, mas um grande momento de alegria na vida é quando nasce uma vida, e um outro grande momento é quando, para que essa vida nasça, haja a primeira aliança, que é o casamento.
É o casamento.
Então, ele está usando uma figura emotiva. Casamento é dia de choro. Casamento é dia de sorriso e é dia de choro de alegria. E ele fala assim, como um noivo se alegra da noiva. Então, você imagina quando abre a porta e entra a noiva, e o noivo olha para a noiva e toca aquela música. Toca a música.
E ela vem embrulhada para presente.
Nossa, ela vem sorrindo. Ela vem sorrindo. Por mais que ela esteja chorando, ela está sorrindo.
Ah, Pastor Diego, eu fico me alegro quando você pensa assim na Bruna. Puxa vida. Eu casa logo.
Já quer me casar na internet já, né?
Claro.
Vamos muito bem, exatamente. Então deixa eu me expressar aqui.
Vai, continua. Vai.
Então o noivo, o olhinho dele brilha, sabe? Aquele momento, finalmente, esperei tanto tempo. Agora vamos estar juntos, vamos nos casar.
Então, eu sei.
Deus está usando essa imagem. Você sabe, eu só vi. Só vi.
Você precisa saber também.
Então você vê isso, Júlio. Jesus, Deus usando essa imagem, ele tá usando uma imagem extremamente emotiva. Ele está dizendo assim, eu anseio a ansiedade de um noivo por ter Jerusalém como noiva. Por finalmente conquistar o objeto do meu amor. Para que eu possa colocar como objeto de louvor sobre a terra, porque afinal de contas é objeto de amor de Deus. E Deus trata dessa maneira. Ele fala, imagina a alegria que eu vou sentir nesse dia. Ele tá falando, imagina pra gente, né?
Certo.
Imagina como é que vai ser isso. E se você acha que acaba por aí, que é só um texto bíblico que eu tô pegando aqui, não, olha só. Volta algumas páginas para Isaías 49, verso 17 a 18. Os teus filhos virão apressadamente ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam, vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento e deles te cingirás como noiva. Então veja que em Isaías 62 Deus fala assim, eu sou o noivo. E em Isaías 49 ele fala assim, você é a noiva. Em Isaías 62 ele diz assim, eu te anseio, eu te espero como um noivo. Em Isaías 49 ele fala assim, eu vou te vestir, vou te ornamentar, vou te preparar para ser a minha noiva.
E quando Deus fala isso, ele está falando de Jerusalém, a cidade que ele escolhe dos pagãos. E ele está falando de mim, de você, povo de Deus, povo de Jerusalém.
Povo torto.
Exatamente. Povo que faz tudo errado.
Esse é o sonho de Deus. Essa é a vontade de Deus, sabe? E o que, que. Por quê? Por que, que Deus quer se casar com o seu povo? Por que, que ele quer tanto conquistar Jerusalém? Aí você vai descobrir o porquê. Não é tão. Às vezes a gente acha que é porque ele quer salvar o seu povo. Não, não. É mais do que isso. Olha Levítico 26, verso 11 e 12.
Purei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Olha, aqui Deus está falando que isso vai acontecer.
Não, e ele está dizendo assim, olha, o grande sonho de Deus é, eu vou meu tabernáculo vai estar no meio de vós. Eu vou estar com vocês. E eu andarei no meio deles. Júnior, quando um casal se casa, eles se amam, se aguardam, se preparam, se encontram no casamento para quê? Para viver juntos o resto da vida.
Para viver juntos, exatamente.
Essa é a vontade de Deus, esse é o sonho de Deus. Por isso que ele fala em termos de casamento, porque essa é a sua vontade. Eu quero viver junto com vocês, eu quero estar no meio de vocês. Esse é o grande sonho de Deus que está espalhado por toda a Bíblia. Se você olhar em Isaías 7, verso 14, você vai ver que ele põe o nome do Messias de Emanuel, que quer dizer
Deus conosco.
Deus conosco. Em Ezequiel, capítulo 48, verso 35, você vai ver que o nome da cidade será Deus está ali. Então toda a Bíblia está revelando isso. Qual que é a vontade de Deus, o grande sonho de Deus, que é estar no meio do seu povo, é andar entre nós, é conviver conosco por toda a eternidade, como um Deus que esteve separado por tanto tempo, mas que quer estar com o seu povo.
Mesmo esse povo sendo rebelde e se afastando dele cada vez mais.
E lá em Apocalipse 21, então, você vê essa concretização, você vê esse momento acontecendo.
Aí Apocalipse 21, finalmente!
Finalmente! Você vai ler agora o sonho se concretizando, Apocalipse 21, verso 2, Júnior. Lê aí.
Aí, em tudo isso pensava Deus, quando inspirou João a escrever assim: vi também a cidade santa, e ele chama ela de nova, olha que coisa.
Exatamente, a nova
Jerusalém. Ele fala assim, ó, ela mudou, ela me ama agora.
É uma nova cidade.
Uma nova cidade, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Olha aí, tudo do jeito que ele prometeu. Eu vou vestir você, eu vou te arrumar. E tá aí, ó, adornada para o seu esposo, ataviada como noiva.
Pastor Diego, aqui é finalmente o encontro. Toda a Bíblia Deus tentou. E ele profetizou lá em Levítico, como nós lemos, lá em Isaías, ele falou assim, ó, vai dar certo.
Vai. Exatamente, ele tá avisando.
Lá para Moisés, ele falou assim, ó, Moisés, eu vou dizer um negócio agora. O meu plano vai dar certo. Vocês não vão entender direito o meu plano. Vai chegar um momento que eles vão dizer assim, não, a igreja tá tudo errada, a igreja tá torta. Eu tô dizendo para você, Moisés, que creia que vai dar certo. E aqui em Apocalipse ele tá dizendo, eu disse que daria certo.
Eu falei para vocês.
Deus tá dizendo assim, ó, eu disse que ela viria. Aqui está, eu apresento para vocês a nova Jerusalém. Puxa vida, hein?
A nova Jerusalém, vejam aqui, ó. É impressionante, é impressionante. Você encontra uma cena mais impressionante ainda, que é a cena do verso 3.
E aí está o título do nosso Biblecast:
O Cântico de Deus. Porque no capítulo 21 de Apocalipse, no verso 3, pela primeira vez depois de Apocalipse, capítulo 1, verso 10,
a voz de Deus é ouvida no grande conflito. Deus guarda silêncio para ele finalmente falar. E aqui está o cântico de Deus. E, na verdade, a ideia de cântico aqui não é Deus cantando uma música.
Certo.
É a ideia de clamor, de desabafo. A voz da vitória de Deus.
Brado, né?
O brado, isso, exatamente. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas. De um povo heróico, brado retumbante. Aqui é o brado retumbante de Deus, o cântico de Deus.
Ele está com tudo isso que nós acabamos de ver em mente. Então o texto da Bíblia diz que eu ouvi grande voz vinda do trono dizendo:
eis o tabernáculo de Deus com os homens. Puxa, ele prometeu ir lá em Levítico.
É exatamente o mesmo texto.
Puxa vida. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. É o cumprimento de Levítico 26. É disso que ele está falando. O judeu que leu isso aqui entendeu do que ele estava falando. Deus está dizendo assim, ó. Gente, olha a minha noiva vindo. É a nova Jerusalém.
Olha aí.
Aqui, pastor Diego, Deus está dizendo assim, ó. Vocês não acreditaram que eu venceria pelo amor.
Aí, ó. Eu escolhi a cidade errada, a cidade torta. Vocês podiam olhar e falar assim... Não, fiz tudo errado, eu tinha que começar de outro jeito. Não, não, eu pego o pecador, eu pego o errado, eu pego o sujo, eu limpo, eu adorno, eu atavio, eu deixo glorioso pelo meu amor.
Amém. Aqui Deus está dizendo, eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo. E eu vou salvar esse mundo pelo amor. E eu apresento a vocês a cidade transformada pelo amor. Olha que maravilha. E nesse trajeto todo, Deus ouviu as reclamações do seu povo, dizendo que está errado, que não devia ser assim. E quando você olha para a igreja hoje, você pensa assim, ó, não está errado, não pode ser assim. Deus aqui está dizendo, eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo. E eu já apresentei para você aqui o final será glorioso, o final será a vitória completa. Se você acha que você não merece bênçãos de Deus, é você que Ele quer transformar, é você que Ele quer exaltar. Se você olha para a igreja, se você olha para a igreja e fala assim, ah, essa igreja não é como eu gostaria que ela fosse, Deus está dizendo para você assim, eu estou no controle. Como disse Gamaliel certa vez em Atos 5, verso 39, ele diz assim, ó, mas se a obra é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Se você fica contra a igreja, se você discorda de alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado, porque você está lutando contra os métodos de Deus. Se você fala assim, ó, eu queria reformar essa igreja, eu queria transformar, eu queria que ela fosse outra. E tem gente, pastor Diego, que sai das nossas fileiras para lutar contra nós, para falar contra a igreja, dizendo que a igreja caiu, que a igreja é Babilônia. Uhum. Deus está dizendo assim, ó, se você faz isso, você pode ser achado lutando contra Deus.
Exatamente, exatamente. A gente está tentando detornar uma coisa perfeita que não é, não, calma, não é assim que funciona.
O plano de Deus não é o nosso plano.
Quem vai imperfeitar a igreja é o Senhor.
Olha aí. Vai fazer quando... o quê com a igreja? Como é que é?
Imperfeitar.
Não, de novo, como é que é? Puxa!
Imperfeitar, eu inventei agora. Um neologismo.
Não era aperfeiçoar?
Exatamente. Boa, essa palavra é boa, Júlio. Gostei.
Não, essa palavra é boa. Eu que acabei de criar ela aqui.
Imperfeitar vai fazer parte agora do nosso dialeto. Quem vai aperfeiçoar a igreja é Deus. Sabe, quando você olha lá a história do joio e do trigo, você vai ver que quando o joio é semeado, quando o joio é semeado junto com o trigo, na hora que o povo vê no dia seguinte, eles falam pro dono lá da terra, falam, ah, vamos cortar, vamos tirar o joio fora. E aí o dono da terra fala assim, não, você deixa o joio quieto aí, que no dia da colheita a gente vai separar. Então a igreja vai com o joio junto até o final. Para de viajar, para de com essa ideia infantil de que a igreja vai ficar perfeita antes da volta de Jesus. Não vai, a igreja vai assim até o final, com gente perfeita em todo lado, membros imperfeitos, pastores imperfeitos, líderes imperfeitos. É assim que vai, é assim que Deus vai vencer, porque a vitória não é nossa, a vitória é dele.
Porque senão a vitória seria nossa. De
exatamente, se fosse por nossa capacidade, se fosse por líderes exatos, se fosse por pastores incólumes, se fosse por membros, que a vitória era de Deus? Era nossa, a gente fez tudo certinho mesmo, a gente tinha que ganhar. Mas ele pega a gente do jeito que a gente tá, na imundice que a gente tá, ele escolhe o torto, ele escolhe a cidade pagã, porque ele vai vencer assim. Para a honra e glória dele. O que precisa ficar claro em nossas mentes, Júnior, é que nós venceremos porque Deus nos ama dessa maneira. É o seu amor que vai vencer, é o seu amor que vai nos transformar. Nós só vamos estar ataviados como a noiva, preparados, arrumados para esse momento, porque o amor dele nos transformou. É o seu amor quem causa todas essas coisas e que garante o final. Não sou eu, não é o João, o ancião, não é a tia Gertrudes da Adra, não é o presidente da associação, não são nossas capacidades, é o amor de Deus que guiará a igreja até o final.
Se você vê alguma coisa errada na igreja, não se esqueça que Deus está no controle dessa igreja. Ele está no comando e no final ele brada, ele canta. E ele diz, eu disse para você que eu estava no controle. eu disse que eu sabia o que eu estava fazendo. Olha que coisa. E hoje, o mundo que está hoje, porque se você olha assim, ó, se você fala, se fosse Deus, o que você faria?
Uhum.
Se você fosse Deus, você tinha que fazer exatamente o que está sendo feito. Porque Deus nunca comete erros.
Então toda vez que você olhar para você mesmo e se achar incapaz, é você que Deus escolheu.
Exatamente, para você que se acha imperfeito, para você que ainda não entendeu que é pela graça de Cristo, para você que acha que a igreja é imperfeita, lembre-se, Deus tem um plano e ele vai concluir esse plano porque está na Bíblia. E quando você olha para a igreja hoje, e quando você olha para você, ele prometeu lá em Filipenses 1, verso 6, que ele há de completar a obra que ele começou em nós. Ele prometeu fazer isso. Ele cumprirá. Nós seremos salvos para a honra e glória de Deus.
Tá aqui, ó. Eis o tabernáculo de Deus. Não, é interessante que isso serve para muitas coisas, ó. Para aqueles que não acreditavam no amor, eis o tabernáculo de Deus entre os homens.
Eu vou morar com eles, com esses daí. Com aqueles jebuseus, eu vou morar com eles.
Exatamente.
Que não, é com eles que eu vou morar.
Para aqueles que achavam que eu não ia vencer, eis o tabernáculo de Deus entre os homens.
Para aqueles que achavam que isso era impossível, eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Para o diabo que disse que eu não governava bem o universo, eis o tabernáculo de Deus entre os homens.
Para todo mundo que ouve esse Biblecast, eis o cântico de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Cidade de luz.